Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30.
Interessante, Tiago, essa mensagem vinda exatamente depois do Bem-aventurados os aflitos, que foi o capítulo 5. E o capítulo 6, em seguida, ao Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador. E é importante entender a quem, em especial, é dirigido esse convite de Jesus, né, Tiago? Ora, o convite é dirigido a todos, sem exceção, mas principalmente ele se dirige especificamente aos sobrecarregados e aflitos. Nesses, né, o coração está ansioso por um, vamos dizer assim, um consolo, por uma diretriz, e o ensino de Jesus é o melhor, é o melhor remédio, não é, para aqueles que estão efetivamente aflitos.
Pois é, Murilo, e por que o Jesus promete um alívio futuro e não cura no momento em que diz as palavras? Por que ele não cura logo os males? Ora, na verdade, né, Murilo, porque os nossos males são consequências de mau procedimento do passado, e a cura desses males, elas pertencem, são pertinentes exclusivamente a nós mesmos, que causamos as nossas dores. Porém, através do Evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para suportar esses sofrimentos. É como se o Evangelho, né, Murilo, fosse uma bússola que nos mostra a melhor forma de agir contra esses males, contra esses sofrimentos. Mas a chave de resolver essa questão está em cada um de nós.
Exatamente. Então, nós somos os médicos de nós mesmos. Nós somos os agentes da nossa cura, da nossa alegria, da nossa felicidade ou da nossa tristeza, da nossa desdita, não é? Agora, como é que nós podemos, né, Tiago, assim, conseguir essa, assim, a libertação por meio do sofrimento, né? Como é que nós podemos fazer isso? E aí é por isso que nós falamos tanto nesse programa, né, e dedicamos um quadro especificamente para a nossa reforma. E é por meio da reforma íntima, modificando as nossas atitudes, nossos pensamentos, vivenciando os ensinamentos do Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus. Ora, o que disso não for possível fazer nesta vida, Deus nos propicia reencarnação, não é? Como recurso para continuar buscando. Por isso, Tiago, compete a cada um de nós, por intermédio do livre-arbítrio, a consecução dessa superação dos nossos problemas, considerando que nós somos os artífices da nossa alegria ou da nossa desdita.
Lá no item, Murilo, ele diz que ele cita o repouso de vossas almas, né? O que seria, na verdade, esse repouso de vossas almas? Nós devemos entender que esse repouso é um alívio, um consolo decorrente do nosso comportamento voltado para a reforma íntima e a ajuda ao próximo. E não um sinônimo de ociosidade, improdutividade, que muitas vezes a gente peca em achar que nós teremos um descanso, um repouso eterno, em que depois de desencarnarmos, ficaremos ociosos o tempo inteiro. Isso, na verdade, Murilo, seria uma penitência para muitos de nós, né? Na verdade, nós teremos alívios e consolo aos nossos sofrimentos. E por falar em consolo, o próprio Cristo anunciou um consolador prometido, que diz aqui no nosso Evangelho de hoje, no item 3, que diz o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João. O que seria então, Murilo, esse Espírito, né, esse Consolador prometido por Jesus, que só poderia vir posteriormente? Por que posteriormente?
É, exatamente, né? O Consolador prometido, interpretando as palavras do Cristo, é a própria doutrina espírita, que naquele momento o homem não podia ver, nós não poderíamos reconhecer, em função ainda da nossa imaturidade, não é? Não é como se nós estivéssemos na infância, né? Do ponto de vista espiritual. Mas Jesus já previa que à medida que o homem, que nós, fôssemos nos desenvolvendo, nos espiritualizando, nós teríamos a capacidade de perceber. Daí a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, que veio nada mais, nada menos do que revigorar, reinterpretar, acrescentando algumas coisas àquilo que Jesus disse, em função agora sim da nossa capacidade de percepção. Mas, onde que nós podemos encontrar consolação diante dos sofrimentos, ou perante os nossos sofrimentos, né, Tiago? E aí, mais uma vez, os Espíritos nos colocam, que é na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus. As aflições caem com todo o seu peso, nenhuma esperança, vem suavizar a amargura daqueles que nada esperam depois dessa vida, não é? Por isso que é importante a gente estar lendo, estar estudando, não é? Porque o próprio Cristo nos lembrava que conhecereis a verdade e ela vos fará livres. E para arrematar esse capítulo, o seu comentário, o que quis dizer Jesus com a expressão meu jugo é suave, leve o meu fardo, né? Ora, o jugo de Jesus, Tiago, é a própria observação do seu evangelho, né? Que aqui nós estudamos, né, fraternalmente, todas as semanas, e o fardo é leve, pois consiste só em praticar o amor e a caridade, e é leve a lei suave, pois apenas impõe o quê? Como obrigação o amor e a caridade. Quer dizer, é preciso, portanto, que a gente compreenda isso. E aí, juntos com todos nós, nesse momento, né, de oração, quando nós pedimos pelo nosso planeta, pedimos pelo nosso país, pedimos pela nossa cidade, pela nossa família, e especialmente, não é, Tiago, por aqueles que sofrem. Vamos então ouvir a prece a ser proferida pelo nosso companheiro Tiago, pedindo a fluidificação das águas.
Ok, nesse momento vamos mentalizar nossos amigos espirituais, a figura do nosso mestre na nossa casa, do nosso lado, nos consolando, nos mostrando um caminho melhor para os nossos sofrimentos. Nós sabemos que realizações financeiras não são suficientes para sanar os nossos problemas. Sabemos que vai muito além disso, vai do amor de cada um, da fraternidade de cada um. Que as águas das nossas casas possam ser fluidificadas com energias benéficas, que ao tomarmos possamos nos energizar com sintonia boa, com energia boa, proveniente do amor maior, o amor do nosso Pai. Que tenhamos todos uma excelente semana e até o próximo programa.